Não, capítulo 4 nós vamos na semana que vem. Eu falei que nós vamos acabar o capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazendo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra. Lemos, Pai querido, por algum tempo, Pai querido, esse capítulo 3, e neste dia nós o encerramos. Sabemos que o Senhor tem mais uma mensagem direcionada, Pai querido, ao nosso coração. Não para acalmá-lo, não para trazer, Pai querido, comodidade, mas para gerar em nós, Pai querido, confronto, transformação, mudança, conformação aos teus desejos e os teus desígnios. Nessa noite, como cantamos, Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós, Pai querido, nos submetemos ao Senhor. Como servos, como escravos, nós, Pai querido, entregamos a nossa vontade no Teu altar e nos submetemos ao Teu querer. Como Teu Filho Jesus Cristo amado falou, Pai querido, no Monte do Getsêmani, se possível, Pai querido, passe de nós as dificuldades, as lutas, mas que seja feita por vontade, tudo seja para Tua honra, glória e louvor. Sobre a minha vida, peço, Pai querido, a capacitação do Teu Espírito, sem a qual, Pai querido, faria um discurso. Algo, Pai querido, que não virá a trazer transformação nem mudança, mas será apenas, Pai querido, uma fala humana. Sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, peço o Espírito de entendimento, o Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus,
amém.
Amém. Glória a Deus. Deixa eu ligar o ventilador. Senta. Semana passada, estivemos meditando sobre os deveres familiares na família cristã. Nosso exemplo na formação de uma família, seus deveres, seus direitos, tem como exemplo ninguém menos do que o próprio Jesus. Ele, através do seu testemunho, nos ensina como proceder. O versículo que ficou da semana passada foi 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. em que dá uma forçada maior, uma exaltada maior no compromisso do homem. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, da vida, de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como maior responsável, nós temos o marido e pai, que ocupa a posição de sacerdote do lar, não uma posição para ser ocupada, não para ser ocupada com tirania, não para ser ocupada com violência, mas para ser ocupada com muita sabedoria. A função do homem é ser mantenedor e cuidador da sua esposa e dos seus filhos. O título da palavra de hoje é Servos como Cristo. Palavra difícil, palavra dura, porque ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser servido. Como é bom você chegar num restaurante, chegar num lugar em que você vai ser servido. E aí o garçom chega para você e fala assim: o que você deseja, senhor? O que você deseja, senhora? Eis a carta de vinhos, eis a carta de alimentos, e você escolhe aquela comida bem bonitinha no prato. Você acaba de comer, deixa o prato em cima da mesa, levanta e vai embora. Nós não somos chamados para sermos servidos. Nós somos chamados para sermos servos. Colossenses capítulo 3, verso 22 diz: Servos, obedecei em tudo vossos senhores deste mundo, não quando vigiados, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Servos ou escravos? Servos ou escravos? Os dois termos se referem no contexto dessa palavra a pessoas de um baixo grau social. Não só um baixo grau social, mas um menor grau social. Era aquele que executava as piores tarefas. Era aquele que executava as tarefas em submissão. Era aquele que não tinha direito a opinar nada. No Antigo Testamento nós temos a figura de um servo diferente, que é o servo da orelha furada. Ele não furava a orelha para usar brinco, nem piercing, nem alargador. Mas ele tinha a seguinte história. Havia um costume que quando você tinha uma dívida com alguém, você não conseguisse pagar, você podia se emprestar, digamos assim, como escravo por um período de tempo pré-determinado. Então se levantava o custo de um homem trabalhando, então se eu devesse 1.000 e o custo do homem diário fosse 100, eu trabalharia 10 dias. E aí, assim, fazendo essa conta, essa pessoa poderia ficar escravo por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, com alguns limites. Mas se aquele homem, aquela mulher, em especial o homem, naquele momento, ele fosse o momento dele ser liberto, e ele olhasse para o seu senhor e falasse assim: como eu sou muito bem tratado por essa pessoa. Essa pessoa, apesar de eu ser servo, apesar de eu ser escravo, ele me trata muito bem. Eu como muito melhor aqui do que eu comia na minha casa. Eu me visto muito melhor aqui do que eu me vestia na minha casa. Aqui eu conheci a minha esposa. Aqui eu conheci meu marido. Eu formei uma família, mesmo como escravo. O que que eu vou fazer sozinho? Então ele olhava para o seu senhor e falava assim: olha, o tempo está se finando, mas eu não quero ser servo, não quero ser livre, eu quero continuar a ser servo. Se chamava os rabinos, chamava as autoridades, se fazia orações, se faziam documentos em que ele dizia: eu quero ser escravo. E se furava a orelha daquele servo, daquela serva, na sovela da porta. E a partir daquele momento, aquele homem e aquela mulher viravam escravo para sempre. Talvez seja uma história similar a você. Quando você recebeu Jesus Cristo no seu coração, você parou de ter vontade. Você tem Jesus Cristo como seu Salvador, sim, mas Ele também é o seu Senhor. E o que Ele manda, você tem que fazer, porque senão Ele não é o seu Senhor. Se Ele faz, se você diz que o ama, acho que o Sebastião leu esse texto, se você diz que ama a Deus e não obedece, você está mentindo. Ele não é o seu Senhor. Muitas pessoas vivem dentro da igreja com Jesus Cristo como tudo, menos o seu Senhor. Quando é a hora de você obedecer, as pessoas simplesmente fogem. Não quero um Senhor na minha vida. Eu quero ser independente. Devemos ser excelentes em tudo o que fazemos. Nossa excelência é um testemunho do nosso cristianismo. Nós devemos prestar serviço aos homens de tal maneira que as pessoas olhem para nós e falem assim: que serviço bem feito. Mas você não olha visualizando o homem, sim visualizando o próprio Deus. Você, quando trabalha, você é servo do próprio Deus. E da mesma maneira que você dá um bom testemunho, ser excelente, quando você não trabalha direito, você não dá bom testemunho. Esse versículo oferece a consolação também a todos que se encontram debaixo dessa servidão e são abusados. A gente sabe que a pessoa, quando tem poder, meu pastor lá em São Paulo, o pastor Jonas Aparecido, ele falava assim: você quer conhecer uma pessoa ignorante? Dá poder para ela. Quer saber o que a pessoa pensa, como ela realmente? Dá poder para ela. Isso em qualquer âmbito, mesmo na igreja. Na igreja, as pessoas elas buscam cargos simplesmente para serem colocadas acima dos outros. Você acha que você está falando com quem? Eu sou pastor. Eu sou ungido de Deus. Eu sou presbítero, eu sou diácono. E você tem que me obedecer. Essa história não é bíblica. Isso não é bíblico. A hierarquia, ela existe no contexto espiritual, mas não é uma ordenança de que eu mando em você e eu tenho domínio sobre a sua vida. Isso não é bíblico. Nós temos que trabalhar de uma maneira a ser excelentes, mas se nós sofrermos abuso, o Senhor, Ele é aquele que nos justifica. Sem essa consideração, nós podemos ter a nossa coragem diminuída, nós temos o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa força diminuída, porque nós não sabemos a quem recorrer. Porque se o nosso Senhor, Ele judia de nós, e nós não sabemos o que fazer, não temos a quem recorrer, você desfalece e cai. Muitas pessoas hoje não vêm à casa do Senhor, porque elas se encontram desfalecidas. As pessoas, elas não conhecem esse Deus que a gente canta. Elas não conhecem esse Deus que a gente prega. Eles conhecem um Deus que é um Deus fantasioso, que parece mais um Papai Noel. E quando chega o momento da luta e dificuldade, ela não tem suporte, porque nas suas próprias forças, ela não consegue lidar. Eu tenho acompanhado a titia lá na recuperação dela, e ela não tem força. E se você pega uma pessoa que não tem a força em Cristo, ela desfalece e cai. O Senhor nos previne que toda maldade, toda injúria, toda coisa que é levantada contra nós, há um juízo sobre isso. A escravidão em si mesma, ela não agrada a Deus. Você não vê a apologia à escravidão. Escravidão no sentido de um homem dominar outro homem. As pessoas adoram dominar outras pessoas. Por isso que hoje as mulheres têm dificuldade de ouvir a palavra submissão, como nós pegamos na semana passada. E esse é um versículo, uma palavra que parece que a pessoa tem que ficar sujeita debaixo de um tirano. E é muitas vezes o que as pessoas acham, o que os homens acham. Líderes, homens, pessoas da liderança. A gente tem uma série que está passando agora que fala sobre os líderes do mundo. Hitler, Mussolini e outros presidentes, outros ditadores. Pessoas que querem dominar os seres humanos, para que eles façam a sua vontade. Deus nunca decidiu isso. Nunca falou que o homem tem que mandar em outro homem. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O homem tem que dominar com muito zelo e decência sobre a terra, sobre a natureza, mas não um homem mandando e dominando outro homem. Isso é um princípio humano, um princípio pagão, em que você tem que exercer um princípio de autoridade na força. Pode quem manda, obedece quem tem juízo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O mundo romano, na época de Paulo, era lotado de escravos. Certa época, havia mais escravos do que habitantes em Roma. E o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele não está falando para os homens se rebelarem. Porque eu já falei que o Senhor é aquele que nos vinga. O Senhor é aquele que é a nossa justiça. Você não tem que se levantar para ser a sua própria justiça. O Senhor, Ele está olhando todas as coisas. E dentro do assunto de soberania, novamente eu falo, confie em Deus. Confie em Deus. Você tem que entender a soberania de Deus nesse aspecto. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre a injustiça que está sendo praticada contra você. E é Ele que julga. E é Ele que estabelece o juízo. Ele que estabelece a sentença. E Ele que pune as pessoas que merecem o julgamento. Não é você. Quando você se coloca como juiz, você se coloca como alguém acima de Deus. Como alguém que não confia no julgamento de Deus. E aí eu estava ontem conversando com os homens aqui. E aí nós acabamos a ministração do... A gente estava... Acho que era aqui, que era, João?
Era na igreja.
Igreja, falando sobre igreja. E aí o João virou e falou assim: semana que vem a coisa vai ser difícil. Dízimos e ofertas. Já vai uma palhinha para você, João. A gente vai estar falando semana passada, semana que vem com os homens. Sobre dízimos e ofertas. Se você é um homem que não dá o dízimo e não dá a oferta, você está dizendo para Deus a seguinte frase: Deus, não confio em ti, na tua provisão, deixa que eu me viro. É literalmente isso. Ponto final. Não, mas eu não quero. Fica com você, a ideia é sua. Não vai faltar, nunca faltou a provisão na casa do Senhor. Nunca um servo Deus padeceu. A lei é clara. A lei é clara para a gente, é uma ordenança. Você recebe, você coloca no seu caminho, você coloca em ação se você quiser. Mas sabe que o recado que é dado para Deus é: Deus, sobre a área financeira eu me viro. Deixa que eu me vire, eu me passo. Tá? E na área de escravatura também, na área de que as pessoas te oprimem, você tem que confiar em Deus. Soberania, soberania, soberania de Deus. Deus controla, Deus reina, Deus governa, Deus é para sempre. Os olhos dele são sobre toda a terra. Ele acampa os anjos ao redor de você, daqueles que o temem. Você tem que acreditar na soberania de Deus. Você tem que acreditar que o demônio não pode nada contra Deus. Não é o jogo do Flamengo contra o Vasco que pode dar qualquer resultado, não. O vitorioso é o Senhor. Amém. Ponto. Ele é soberano. Você tem que acreditar nisso. Paulo não recomendou a revolta direta dos escravos contra seus senhores. Pelo contrário, ele tomou a estrutura social e se empenhou em fazê-la cristã. Nós não estamos aqui para mudar estrutura nenhuma, e sim para fazê-la melhor, fazê-la cristã. Você pode sim fazer o que você faz de uma maneira cristã, de uma maneira que seja bíblica, e de uma maneira que glorifique o nome do Senhor. Mais ou menos em 1800 e bolinha, teve uma reunião numa igreja certa vez, nós já falamos sobre isso, eu vou repetir. E aí os membros estavam com o pastor, eles chegaram assim de conclusão: vamos passar uma semana. Toda vez que a gente for tomar uma decisão, a gente pergunta assim: Senhor, o que, que o Senhor faria no meu lugar? E aí, até tem um livro que foi escrito com esse mesmo título, e a vida das pessoas, de algumas pessoas, não todas, foi impactada. Porque quando você vai tomar uma decisão, da menor ou maior, e você vai e você pensa: será que se Jesus, que é o meu Senhor, Ele se agrada do que eu estou fazendo, o que eu vou fazer? Você vai ser abalado, você vai ser chacoalhado. Você vai ficar apavorado, porque você vai ver onde está o teu coraçãozinho, muito longe do Senhor. Apóstolo Paulo falava que o escravo obedeça ao seu Senhor de bom coração, e que o Senhor seja bom para o seu escravo. Portanto, que a má vontade, desonestidade, preguiça sejam substituídas pelo interesse no trabalho, a integridade e o desempenho. Que a crueldade, a brutalidade do Senhor seja transformada por consideração e amor. E assim a sociedade começa a ser transformada. Houve um certo caso, tem até uma epístola gravada, escrita, a respeito de Onésimo e Filemon. Onésimo era escravo. E ele defraudou seu senhor e fugiu. Foi para lá com Paulo. E Paulo vai lá e ensina ele, está lá na carta para Filemon. Ensina ele, admoesta ele, prepara ele. E quando o Filemon acha, quando o Onésimo acha que está tudo certinho, achando que está tudo beleza, Paulo fala assim: agora que você já conhece a palavra, você volta pra lá, mas ele vai me matar! Se matar, matou. Mas você tem que ir lá, tem que pedir perdão pro seu senhor, e tem que corrigir tudo que você fez de errado. E aí Paulo escreve uma carta de encaminhamento para ele, pedindo misericórdia sobre a vida daquele homem. Paulo ensina, mas nós temos que ter a nossa responsabilidade. Quando ele fala de obediência, ele não fala que nós temos que ser obedientes apenas quando estão olhando. Nós temos que ser obedientes independente de quem está vendo, porque senão nós vamos receber já a nossa paga, a nossa honra, enquanto na terra. E o Senhor, Ele quer dar essa paga na glória para você. Porque quando você trabalha para homens como se estivesse trabalhando para o Senhor se agrada. 1 Crônicas 29, 17 diz: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Você tem que ser voluntário. O servo, ele é aquele que se coloca à disposição. Ele é aquele que trabalha, mas de uma maneira voluntária, não sob pressão. E aí eu vejo as pessoas muitas vezes trabalhando, reclamando do seu trabalho. Tem gente passando fome e a pessoa reclama. E eu lembro que quando eu era assalariado na Philips, eu olhava o meu oleiro e falava assim: olha os cebolitos. Porque eu olhava e chorava. Chorava nada. Provisão do Senhor. Trabalho do Senhor. A gente esquece por onde a gente já passou, pelas dificuldades que a gente já teve. E aí às vezes a gente conversa com a Rosária, eu vejo que ela é uma pessoa que é muito grata em relação ao seu trabalho. E aí as pessoas estão lá forçando, as pessoas estão pedindo para ela fazer hora extra, não paga, mas ela fala assim: glória a Deus que eu tenho meu trabalho, glória a Deus que eu tiro meu sustento dali. Para os aposentados a mesma coisa: glória a Deus que eu pude trabalhar, que o Senhor me fortaleceu. Porque imagina hoje você jogadinho, sem trabalho. Tem muita gente desempregada. A minha irmã veio aqui de São Paulo, lá está desemprego. E aí quando o desemprego aumenta, cai o consumo. Ela está passando dificuldades no consultório dela, porque as pessoas não têm dinheiro. E você tem trabalho, tem sustento e está reclamando do quê? Está trabalhando de mal vontade? Por quê? Glorifica a Deus. Olha para Deus, levanta as mãos aos céus e fala assim: Deus, obrigado por eu fazer parte de um pequeno grupo que tem trabalho.
Aleluia.
Obrigado, Senhor. Eu não gosto de o que eu faço, mas eu tenho que agradecer ao Senhor porque eu tenho sustento. Eu posso dar comida para minha família. Eu posso dar saúde para minha família. Eu posso ser um sacerdote do lar. Para de reclamar do teu sustento. Para de reclamar do seu trabalho. Glorifica a Deus pelo que o Senhor tem te dado. Colossenses 3, 23 e 24 fala sobre isso. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a herança como recompensa. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Saiba que o trabalho, toda a autoridade, ela é delegada pelo Senhor. Se você tem um chefe, quem colocou lá foi o Senhor. E você tem que glorificar a Deus por isso. Se você tem um marido, ele colocou do teu lado, que você aprenda de alguma maneira alguma coisa. Aprenda. Aprenda. No trabalho sejam excelentes, como Daniel era. Não permita que as pessoas achem ocasião em nada sobre a sua vida. Em nada. Sejam excelentes, como para o Senhor e não para os homens. No espírito, as pessoas deixam de ser escravas quando elas entendem que o que elas estão fazendo não é para homem. Elas estão fazendo para o Senhor. Então, se você está fazendo qualquer tipo de trabalho, não se sinta oprimido. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Não faça assim: Senhor, eu estou fazendo para ti, eu vou fazer o melhor. Eu quero servir água para a glória do Senhor. Todo mundo, antes de ter ministério na casa do Senhor, ele tinha que ser diácono. Tinha que servir água, tinha que estar pronto a limpar uma mesa, limpar uma cadeira, chegar antes para recolher papel higiênico. Trabalho que esse era o trabalho dos levitas. Os levitas, eles gostam que é só tocar. As pessoas falam assim: eu sou levita. Chega na casa do Senhor, monta o instrumento, toca. Mas os levitas mesmo, daquela época, eles não eram as pessoas que tocavam, eram as pessoas que mantinham o templo limpo, organizado. Eu não estou falando para o João e para o Luiz fazer isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente tem que ser servo. A gente tem que ser servo. A gente tem que parar essa soberba nossa, achar que a gente é melhor do que os outros. Abaixa a tua cabeça, porque você está aqui hoje, você está salvo pela graça e misericórdia do Senhor, única e exclusivamente. E você é servo do Senhor. E aí no meu e-mail, eu coloco assim no meu cabeçalho embaixo: escravo do Deus Altíssimo. As pessoas ficam indignadas com isso. Eu não sou escravo. Como você não é escravo? Não, eu não sou escravo. Ele é papai. Ele é papai. Mas a partir do momento que você recebe ele como Senhor e Salvador, ele é teu Senhor. Ele determina. Ele reina. Ele é para sempre. Ele é o Amém. Um dos nomes nossos de Jesus, ele é o Amém. É o ponto final. Quando tudo encerrar, Jesus. Em vez de falar Amém, fala Jesus. É o Amém. Esse era o melhor conselho que se poderia dar a um escravo. Seja feliz, como se estivesse trabalhando para o seu Senhor. E por meio dessa cooperação de todo o coração para com o seu Senhor, prestando-lhe obediência em todos os sentidos, e estando seu patrão plenamente ciente do fato que você está trabalhando num regime inóspito, num regime forte, e ele olha para você e fala assim: esse homem e essa mulher estão fazendo excelente, ganhando o que eles ganham, e são cristãos, essa religião, esse cristianismo deve ser coisa boa. Deve ser coisa boa, porque eu não vejo fulano reclamar. Esse fulano está sempre com um sorriso no rosto. Sabe aquela pessoa que está sempre com um sorriso no rosto? Sempre pronta a receber. Uma pessoa que eu vejo assim é a Nadine. Quando chega na casa dela, se tem 10 para comer, se tem 20 para comer, ela vai lá dar um jeitinho dela, conversa com ela, vai lá dar um jeitinho, não se apavora, sempre um sorriso no rosto. Pelo menos eu recebo. Não sei se é porque eu sou ungido, né? Você também, né? Tem pessoas que a gente chega na casa, a gente se alegra. A gente se alegra da pessoa. A pessoa fica feliz em te servir. Fica feliz. A minha tia é uma pessoa que ela se alegra em servir. E a minha briga com ela, eu vou falar assim: briga com a sua tia. Tem que ela começa assim: ah, eu não gosto de dar trabalho. Eu falei: tia, se você quer me deixar trabalhar, eu tenho que começar com essa conversa. Porque você nos ajuda, você é uma pessoa abençoada na nossa vida, e hoje você me ajuda. Quando eu me acidentei com 10 anos, era ela que coçava a minha perna, entendeu? Então hoje é o tempo de eu cuidar dela. Mas a pessoa, quando é serva, ela fica incomodada, ela quer ajudar, ela não quer ser ajudada. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que é serva, mesmo salvação sendo pela graça, não pelas obras. Você, tudo que você vier fazer aqui na terra para o seu próximo ou para qualquer pessoa, não vai te salvar, não vai gerar salvação, tá? Se fosse assim, certas religiões que praticam apenas a ação social, elas seriam salvas. Mas você recebe uma recompensa pelas coisas que você faz aqui na terra. Tito 3:5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa graciosa recompensa da vida eterna será dada segundo as obras, conforme 2 Coríntios 5:10. Abre aí. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Você vai comparecer ao tribunal de Cristo? Se Deus assim o permitir, esse tribunal é para os salvos, tá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem, receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Está falando sobre a herança. Além do mais, a recompensa é a herança. E aí implica nas seguintes ideias. Primeira, ela é uma bênção do Senhor. É uma dádiva. Você não trabalha para ganhar uma herança. Você já viu alguém que trabalha para receber uma herança? Não. A pessoa recebe uma herança como uma dádiva. E essa recompensa nossa é uma dádiva do Senhor. ela é inalienável. O que, que é isso? Você não pode passar para outra. Você não pode alienar ela. Não tem como. Hebreus 9,15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É inalienável. E a terceira é, ela foi designada para a pessoa que a recebe, e nesse sentido é sua por direito. Você foi designado por Deus para receber uma herança. Você não pode fazer nada a não ser orar e declarar a palavra para as pessoas. As pessoas que não vão ser salvas, as pessoas que não vão aceitar Cristo como Salvador, não é responsabilidade sua, mas é responsabilidade sim você falar do amor. É responsabilidade sua sim você falar do amor. Hebreus, Isaías 1,27 diz, Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Os escravos, por via de regra, não são herdeiros. Ninguém que é escravo é herdeiro como uma regra. E aí está o exemplo lá de Abraão, em Gênesis 15,3, que diz, disse mais Abraão, a mim não me concedeste, Abraão falando com Deus, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Será nada. Deus tinha outro plano. Abraão estava choramingando. Não ia ser nada da... Como é que é o nome do... Alguém lembra aquele, quem que era o servo dele lá? Da Nascena. Não lembro. Tinha um. Eu não lembro. Tinha uma pessoa que era um servo dele lá que ia assumir porque ele não tinha filho. Paulo está se referindo para aqueles que herdam. Porque você tem pai. Mesmo adotado, você tem pai. E o teu pai é o Senhor. É o próprio Senhor. O Senhor ele é ungido como patrão dos escravos. E isso é um privilégio. Isso é uma grande honra. Servir ao Senhor não é uma obrigação, não é um fardo, mas tem que ser, você tem que entender como ser um privilégio. Colossenses 3,25 diz, quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não é exceção para ninguém. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. E não é, mas eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou do louvor, então não vai acontecer nada comigo, porque Deus é amor. Engano seu, o texto diz, aquele que cometer injustiça recebe de volta injustiça. E é uma coisa, uma versão contrária de um outro versículo, que Efésios capítulo 6, verso 7 e 8, que diz, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Agora, se você não fizer uma coisa boa, você não vai receber uma coisa boa, você vai receber também uma coisa ruim. E isso é tanto para servo, tanto para livre. É para todo tipo de pessoa. Se o escravo falhar em considerar as admoestações dadas, se você como filho, se você como servo do seu Senhor, não atentar para isso, você vai ter um juízo mais duro. Você vai deixar de receber uma recompensa, e eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de uma recompensa eterna que o Senhor tem separado para aqueles que o servem. Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você planta o mal, você colhe o mal. Se você planta amor, você recebe amor. Você não é uma pessoa que, como eu tenho falado toda semana, você não liga para ninguém, não pergunta como você está. Quando você estiver enfermo, quando você estiver sozinho, você pode ter certeza que também ninguém vai te ligar. A mesma coisa que você planta, você recebe em troca. E isso se aplica a todo e todo mundo, inclusive escravo, não importa quem seja, se aplica a todo o Senhor, porque em Deus não existe acepção de pessoas. Levítico 19,15 diz, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Mesmo peso, mesma medida. Não pesos diferentes para qualquer pessoa. Em Atos 10,34, porque eu gosto de pegar assim o versículo do Novo Testamento e do Velho Testamento, porque senão a pessoa fala assim, não, pastor, isso aí já ficou para trás. As pessoas adoram olhar para o Antigo Testamento e falar, isso aí ficou para trás. É antigo, eu não tenho que seguir isso. Atos 10:34 diz, então falou Pedro dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para você, ele olha para o injusto, ele olha para o ímpio, e há o julgamento, há a correção. Quando você peca, há consequências. E agora eu vou falar uma palavra para os servos. Se você é servo, receba. Se você não é servo, você pode fazer que nem as crianças fazem, ó. Você tampa o ouvido assim para você não ouvir, tá bom? Para os servos, primeira coisa, sirvamos com alegria. Tira essa cara amarrada da sua cara. Sirva com alegria. Segundo, sirva sem interesse. Sirva sem esperar reconhecimento. Sirva sem esperar alguém bater nas suas costas e falar assim, bom trabalho. Procure oportunidades para servir. Procure oportunidades para servir. Não espere as pessoas chegarem em você. Se coloque à disposição. Posso fazer algo? Posso ajudar em algo? Você está precisando de ajuda em alguma coisa? Quarto, sirva quando não tiver ninguém olhando. Sirva quando não tiver ninguém olhando. Não espere reconhecimento humano. Não deixe para fazer as coisas só quando as pessoas estiverem olhando. Porque se você fizer assim, as pessoas vão falar assim, como você é legal e você já recebeu a sua recompensa no meio dos homens. E o último, servir a Cristo não é um trabalho, mas é um privilégio. Cantar ao Senhor é um privilégio. Pregar em nome do Senhor é um privilégio. Limpar a casa do Senhor é um privilégio. Passar a transparência é um privilégio. É um privilégio. Feche seus olhos.
Amém.
Senhor Deus, Tu és santo, maravilhoso e bendito. Glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Através da Tua graça, através da Tua misericórdia, o Senhor nos escolheu para sermos servos. Muitas pessoas não são escolhidas para serem servos, mas nós temos esse privilégio. Convence-nos, constrange-nos, move-nos, Pai, a sermos servos fiéis, obedientes, Pai, à Tua palavra. Que nós não sejamos movidos pelas nossas vontades, ao contrário, que nós possamos depositar a nossa vontade nas Tuas mãos, no Teu altar, e que nós possamos ser encontrados com servos bons e fiéis. Porque o Senhor está voltando, o Senhor está retornando para buscar a sua noiva com a sua veste adornada, e naquele momento serão separados as ovelhas dos bodes, serão separados o joio do trigo. Aquele que é joio será ceifado, será amarrado em feixes, será lançado no fogo, mas aqueles que são trigos entrarão no gozo do seu Senhor. Senhor, queremos ser encontrados nesse segundo caso, mas sabemos que dependemos, Pai querido, de ações neste mundo. Nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e nós temos que colocar essas ações em prática, essas palavras em prática. Constrange-nos através do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.